borracha cansada. Era uma vez uma borracha que quase deixou, por assim dizer, de apagar. Ela que antes apagava tão bem, risco de lápis, risco de tinta, nada lhe escapava. E agora aquele cansaço, sem que nem porquê. De que seria? A borracha foi ao médico. Na sala de espera do consultório estava também um lápis com soluços, que só desenhava linhas tracejadas. Veio depois de maca uma régua que tinha perdido os centímetros e, também muito combalida, uma caixa de lápis de cor descorados. Quando o médico, depois de muito se ter feito esperar, finalmente chegou, quem primeiro atendeu foi o resto dos lápis de cor, porque já tinham consulta marcada há que tempos. Receitou-lhes vitaminas e ás de praia. Veriam que voltavam a ganhar cores como dantes. Que fizessem exercício e que pintassem, primeiro pouco e leve e depois com mais força. Era muito despachado este médico. À régua, 100 centímetros, deu-lhe de receita o lápis com soluços. Estavam um para o outro. O lápis com soluços, certeza que iria avivar os centímetros da régua e ela, por sua vez, lhe ensinaria a desenhar a direito. Sobrava a borracha que já apagava pouco. Mas a senhora apagou imenso. Ao que sei, disse-lhe o médico. Uma vida inteira a apagar esgota qualquer um. Não aprendi a fazer outra coisa, respondeu-lhe muito queixosa a borracha. Pois agora descanse, porque está com um esgotamento. Precisa de férias, recomendou-lhe o médico. A senhora está num risco muito grande. Risco grande? Exclamou a borracha. O que era isso? Dantes, para mim, resguarde-se. É um aviso. Se não, apaga-se de vez. Que horror! Para que tal não aconteça, a borracha repousa agora na minha secretária. A ver passar os riscos que eu vou traçando no papel. E, para não perder o treino, lá lhe consinto que apaga um pontinho aqui, um pontinho ali, por desfastio. Vão ver que qualquer dia já está boa outra vez.
O senhor distraído. Era uma vez um senhor que era muito distraído. Estava sempre a perder coisas. As luvas, os óculos, o pente, o chapéu de chuva, dúzias de chapéus de chuva, a carteira, a caneta e, até uma vez, os sapatos. Dessa vez em que chegou a casa descalço, a mulher dele fez um grande escarcéu.
Oh, homem, tu andas mesmo de cabeça perdida. Uns sapatos novos que custaram um dinheirão. Onde é que os deixaste?
O senhor, que tinha olhos azuis muito claros, por trás de óculos de aros redondos, fitou a mulher e disse.
Não sei. Costumo descalçar os sapatos debaixo da secretária, lá no escritório.
Fui à casa de banho sem eles e, quando voltei, os sapatos tinham desaparecido. Alguém os levou por brincadeira. E o senhor ria-se, achando graça à partida que lhe tinham pregado. A mulher é que não se conformava.
Perdes tudo! Qualquer dia até perdes a cabeça.
E não é que a perdeu mesmo? Umas vizinhas, lá de casa, vieram dizer à mulher.
O seu marido, calculo, perdeu a cabeça. Trazê-me-la aqui, quer ver?
Os olhos azuis, os óculos de aros redondos e o sorriso de sempre. Estamos bem aviados, disse a mulher. Se ele com cabeça era tão distraído, sem cabeça não sei como é que vai ser. Mas o homem sem cabeça acaba sempre por dar nas vistas. Trouxeram-no à mulher. Só havia um problema. A cabeça não encaixava.
Esse não é o meu marido. Deve ser outro que também perdeu a cabeça.
Pois era.
E havia mais. Bastantes.
Quando por fim lhe apareceu o marido e a cabeça voltou ao seu lugar, a mulher não barfestou nem se ralou muito. Encolheu os ombros. Afinal, havia mais distraídos do que ela julgava.
Os seis pintainhos. Era uma vez seis pintainhos. Seis pintainhos iguais. Seis pintainhos na capoeira. Um dia passou por ali um jornalista. Andava sem notícias, sem novidades, sem acontecimentos, sem nada para contar. Andava muito aborrecido. E, como ainda não tinha nada que fazer, resolveu entrevistar os seis pintainhos da capoeira. Ouçam lá! O que querem vocês ser quando forem grandes? Um por um, os pintainhos responderam. O primeiro queria ser galo de Barcelos, na prateleira de uma loja. O segundo queria ser galo de ferro, no cimo de um campanário. O terceiro queria ser galo de vidro, na cômoda de um salão. O quarto queria ser galo de prata, na montra de uma ourivesaria. O quinto queria ser galo de pano, na almofada de um sofá. O sexto respondeu que depois, mais tarde, quando crescesse, logo se via. Pois sabem o que realmente aconteceu? O que foi para galo de Barcelos, na prateleira de uma loja, veio um turista e levou. O que foi para galo de ferro, no cimo de um campanário, veio a chuva e enferrujou. O que foi para galo de vidro, na cômoda de um salão, veio o vento e partiu. O que foi para galo de prata, na montra de uma ourivesaria, veio um ladrão e roubou. O que foi para galo de pano, na almofada de um sofá, veio um gato e rompeu. O que respondeu que depois se via, depois se falava, não foi para galo, foi para galinha.
Ponto final. Era uma vez um ponto final desempregado. Tinha caído de um ponto de exclamação o pobrezinho. A linha em que ele estava partira só ao meio. Um daqueles desastres que acontecem às folhas dos jornais, quando vão para o lixo. Traço para um lado, ponto para o outro. Ele, o ponto, ainda ensaiou um ai, mas foi um ai que lhe deu, muito débil, sem a intensidade retumbante de um autêntico ponto de exclamação. Que fazer? Tentou encostar-se a umas reticências, mas elas mandaram-no logo embora, com maus modos. Nós três já chegamos. Não queremos penduras. Ponto. Ponto final, parágrafo. Perguntou então a um i se precisava de ajuda. Logo calhou com um i acentuadíssimo. Um i muito importante. O i de príncipe. Estão a vir a responsabilidade. Quem me quer, dizia o ponto ao lado de um ponto de interrogação. Estou servido, respondeu o ponto de interrogação, que não é costume. Porque, como se sabe, os pontos de interrogação só perguntam. O ponto desafortunado foi ter com a vírgula. Chego bem sozinha, disse ela. A pausa que eu faço não justifica um ponto e vírgula. Que azar! Ando perdido, ninguém me quer, choramingou o ponto à minha beira. Conduí-me, sou muito sensível a casos destes. Por isso escrevi esta história. Acrescentei-lhe mais umas tantas e juntei-as num livro, tudo de enfiada. E para dar ao tal ponto a sua grande oportunidade, empreguei-o aqui, no fim. Ponto final.
O prato chinês. Era um prato tinha vindo da China no meio de muita louça chinesa. Colocado num escaparate, entre outros pratos de fazer vista, mas portugueses, o prato chinês sentia-se pouco à vontade. Não falava a língua deles, nem entendia. Até que veio à mesa, mas não se portou bem. Pediam-lhe sopa e o prato chinês, muito sorridente e prestável, trazia salada de agriões. Encomendavam-lhe carne assada. Toma atenção! Veja se percebe. Carne assada! E o prato chinês, impecável, trazia farófias. Meteram-no num armário, de castigo. Uma injustiça. Foi onde o encontrei. Pediu-me por tudo para voltar para a China. Não se dá com os nossos costumes. Sente-se deslocado, envergonhado e de pouco préstimo. E do que provou, também não gostou da comida. Que hei de o fazer? Não se pode meter um prato num envelope e enviar por correio aéreo. Partia-se todo pelo caminho. Arranjar alguém que o leve ao colo com muito cuidado? Não tenho coragem de pedir. Acabei por encontrar uma solução. Arranjei-lhe emprego num restaurante que eu conheço, num restaurante chinês, de muito bom serviço. Há dias fui lá almoçar e o prato chinês veio ter comigo à mesa. Acompanhou-me durante toda a refeição. Nem lhe perguntei se andava contente. Bastava olhar para ele, para a alegria das flores e dos dragõezinhos da cercadura, para se perceber que sim.
Duas estrelas. Duas estrelas vieram ter comigo. Não, não eram de cinema. Estrelas verdadeiras. Uma do mar, outra do céu. Queremos trocar-te vida, disseram as duas ao mesmo tempo. Como é que há de ser? Não se pode virar o mundo ao contrário. O céu em cima, o mar em baixo. Assim é que está certo. Não nos interessa. Faça-nos a vontade e pronto. O senhor é que inventa histórias, pois invente mais esta, disseram as duas estrelas, muito birrentas. Às vezes, vem ter comigo cada complicação que nem imaginam. Tentei, muito pausadamente, explicar às estrelas que a distância entre o céu e o mar é colossal. Os astronautas que o digam. Mentira! Respingaram elas. Na linha do horizonte, encontram-se, nós vimos. É uma ilusão ótica, esclareci. Ao longe, parece que o mar e o céu se confundem, mas nunca tal acontece. No entanto, se quiserem experimentar e, quando lá chegarem, deem um saltinho e troquem de posições. E ri-me, cinicamente. Elas não ouviram mais nada. A estrela do céu partiu que nem um cometa em direção ao horizonte. O mesmo fez a estrela do mar. Nunca mais chegavam ao fim da viagem. Deram assim a volta ao mundo num instante e vieram de novo ter comigo. Não resultou, disseram. Arranje outra solução. Aí perdi a cabeça. Tive uma fúria, desculpem, e dei-lhes um piparote. A estrela do céu desmaiou, apagou-se. E a estrela do mar fugiu a sete pontas. Mas, segundo me consta, parece que conseguiram, pouco mais ou menos, os seus intentos. Foram ter com um pintor e ofereceram-se para modelos. O pintor, muito paciente, colocou-as num quadro. A do céu, no céu. A do mar, no mar. Tudo azul à volta. Depois, como era muito distraído, esqueceu-se do que pintara. Mais tarde, pendurou na parede o quadro de pernas para o ar. E elas lá estão como querem.
Olá, bem-vindos ao 38º episódio do Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou a Helena.
Eu sou a Ádila.
E eu sou o Pedro.
Neste episódio podemos ouvir alguns contos de António Torrado, que podes ler no livro Da Rua do Contador para a Rua do Ouvidor, com ilustrações de João Nunes.
E sobre António Torrado, o que temos para vos dizer? Pois bem, António Torrado nasceu em Lisboa em 1939, formado em Filosofia. Iniciou-se na escrita muito novo e publicou pela primeira vez aos 18 anos. A sua atividade profissional é muito diversa. escritor, pedagogo, jornalista, editor, produtor e argumentista para televisão. Tem trabalhado também em parceria com Maria Alberta Menezes, que vocês já conhecem da poesia Confusão, não é assim?
Atualmente é coordenador do curso anual de expressão poética e narrativa no Centro de Arte Infantil da Fundação Carlos de Gulbenkian. É o professor responsável pela disciplina de escrita dramatúrgica na Escola Superior de Teatro e Cinema. Além disso, é dramaturgo residente na Companhia de Teatro Comuna, em Lisboa.
É considerado um dos autores mais importantes na literatura infantil portuguesa. Possui uma obra bastante extensa e diversificada. Na sua bibliografia, tem atualmente mais de 120 títulos. António Torrado utiliza com frequência o humor em algumas das suas histórias, como as que acabaram de ouvir.
Recentemente, começou também a trabalhar para novelas e romances para a infância e a juventude, mas a vertente mais marcada da sua atividade nos últimos tempos é, sem dúvida, o teatro.
Recebeu, em 1988, o Grande Prémio Carlos de Gulbenkian de Literatura para Crianças, pelas obras publicadas até aí. Os seus livros publicados entre 1974 e 1996 foram incluídos na lista de honra do IBBI, International Board on Books for Young People.
Como sabes, para comunicarmos ou transmitirmos uma mensagem, podemos utilizar vários tipos de linguagem. Quando usamos principalmente a via oral, chamamos a isso texto oral, como por exemplo este podcast que estás agora a ouvir, ou a rádio, ou quando assistes a uma peça de teatro ou às notícias na televisão.
Podes também comunicar de forma escrita, como quando lês uma peça de teatro, poesia, prosa, quando escreves alguém, por exemplo. A isso chamamos texto escrito.
Há ainda uma outra forma de comunicação que usa simultaneamente a imagem e o texto. É isso, chamamos o texto misto. Por exemplo, a banda desenhada é uma dessas formas de comunicação.
Olha com atenção à tua volta e tenta identificar e distinguir as diferentes formas de comunicar que tu e os teus amigos ou outras pessoas podem usar.
Bem, e por hoje já chega. Envia-nos os teus trabalhos, perguntas ou sugestões para o nosso endereço de correio eletrónico, já sabes, podcasteramavez@gmail.com. Ou então para o Odeo e comenta os episódios. Também podes preencher o inquérito que está disponível no nosso blog, do teu lado direito.
Esperemos que tenham gostado. Uma boa semana e divirtam-se.
Eu sou a Adila.
Eu sou o Pedro.
E eu sou a Helena.